galera do meu PS4, retornamos com mais um The Cast of Us, o de número 21, e este, o que deveria ser o último do mês de junho, mas está entrando agora na primeira semana de julho, é o podcast costumeiro em que nós comentamos sobre os jogos lançados em junho e também os jogos que serão lançados agora em julho. E podemos dizer, meus amigos, que este mês nós não temos tantas bombas como tivemos ao longo desses últimos meses aqui. Então será um bom mês para sua carteira descansar um pouquinho, para se preparar para o final do ano, porque o bagulho está fervendo de lançamento bom também que vai chegar. Hoje, aqui estou reunido com Hugo Bastos e Charles Paim, nossos companheiros de sempre. Deem as boas-vindas, galera.
Salve, galera do meu PS4. Muito bom estar com vocês novamente em mais um The Cast of Us. E, de fato, agora esse mês de julho, ele foi até um pouco mais tranquilo. Eu acho que as desenvolvedoras, elas estão cientes de que nossos bolsos precisam de um pouco de misericórdia antes de começarem a apanhar de verdade a partir de setembro, né? Porque de setembro pra frente,
meu amigo,
fica foda.
Tá osso, tá? Eu vou ter que vender meu corpo ali, mas tudo bem.
Não vai dar muito dinheiro não, cara, se você não faz isso. Tipo, oferta e demanda não vai encaixar na sua matemática, não.
Eu sei que você me acha gostoso. Charles, dê as boas-vindas.
Fala, galera, é um prazer estar aqui com Hugo Bastos e Rafael Batista em mais um The Cast of Us, né, pra gente falar aí do nosso saldo de junho, de como foi e de como será em julho, né? Isso vamos aí, que vamos.
Isso aí. E dessa vez eu gostaria de começar um pouco diferente o cast. Eu gostaria de perguntar para vocês o que vocês têm jogado. E no, pode ser no videogame, pode ser no PC. Eu sei que o Charles gosta bastante de alguns jogos do Steam também. Então, o que vocês têm jogado recentemente para compartilhar para a galera? E até para recomendar, se vocês têm alguma recomendação aí. Hugo, começa por você.
Cara, eu tô jogando recentemente. É um jogo, inclusive, que você que me comentou, nós, naquela nossa rivalidade saudável, né? De a gente pegar as platinas difíceis que o outro pegou. Então eu tô alternando entre dois jogos. Tô jogando Titan Souls, jogando de novo, que eu já platinei. Bom pra caramba. E Doom, de 2016, que depois daquele anúncio de Doom Eternal na E3, eu fiquei com um pouco de vontade de jogar, nunca tinha passado da segunda fase, e agora eu vou contar um negócio pra você, o jogo é bom demais. Recomendo fortemente pra quem gosta de um shooter com muito sangue e tripas e morte de demônios.
Cara, é um jogo de família, né? É um jogo pra você reunir-se com a sua família.
Eu tô ensinando a minha filha de 12 anos a jogar, e aí eu pergunto se ela pode usar motosserra, se ela já pode, né, se ela não acha melhor ir com a shotgun e tal.
Ai, é certo ela, ué. É um jogo com certeza pra família se reunir naquele domingo à tarde, comemorando a vida, celebrando a união.
Isso!
Ai, ai. E você, Charles, o que você tem jogado aí, o que você tem pra recomendar pra galera?
Cara, assim, meu mês de junho, assim, foi um pouco resumido, né, em termos de jogatina. Só pra variar um pouco, eu joguei o velho PES 2018, né?
De lei.
Na verdade, o PES eu tô mais acompanhando o que é que tá por vir no PES 2019 do que jogando exatamente o PES 2018. Aparentemente vão vir algumas melhorias bacanas aí em termos de jogabilidade, só que não é bom criar expectativa, né? Realmente a gente tem que esperar chegar a demo. A demo acredito que até o fim do mês possa ser anunciado aí o dia de disponibilização. E além do PES, eu também joguei bastante a Street Fighter Collection, né? Que é a edição que comemora os 30 anos de Street Fighter. E assim, para quem não sabe, ela é um compilado, né, de 12 edições de Street Fighter. Na verdade, todas as edições que vieram antes da Street Fighter 4 e 4 desses Streets podem ser jogados online. O início não foi tão bom, porque os servidores online aparentemente estavam bastante congestionados, muitas partidas com lag. E há poucos dias eles lançaram um patch que torna possível você fazer um filtro por qualidade de conexão na hora de buscar as lutas, né? Isso aí já deu uma melhorada bacana.
Pô, que legal. Nossa, que maravilha, hein?
Eu, esse mês de junho, confesso que joguei pouco. Mas por causa da minha viagem, agora eu estou morando em São Paulo, aí quem quiser dar um rolê, tamo junto aí também. Eu Joguei bastante o Horizon Chase Turbo no início de junho. Platinei um jogaço, um jogaço. A Chris fez um jogo assim excelente. Me diverti pra caramba e me estressei pra caramba também. Jogo difícil. E Dark Souls Remastered também, um jogão. Nossa, chorei demais, mano. Eu travei, não consigo passar de uma parte. Tô totalmente travado, desesperado. Mas pela graça de Deus eu vou conseguir passar. Pela misericórdia eu vou conseguir passar. E é isso aí, galera. Deixa aí nos comentários o que vocês têm jogado também, pra gente opinar, pra gente interagir. E espero que vocês possam também acatar as nossas sugestões aí. Hugo sugerindo Doom, o Charles o Street Fighter Collection, e eu sugiro o Horizon Chase Turbo aí, para você desafiar os seus amigos em placares de líderes muito legais. Vamos então começar o nosso podcast com o tema de hoje, em que a gente vai analisar, fazer uma breve análise, né, de todos os jogos lançados ao longo do mês de junho e depois, claro, os que serão lançados agora em julho. E, Hugo, eu gostaria de começar o mês de junho com um jogo muito bom chamado Agony. Eu acho que não tem jeito
Vamos
melhor.
colocar dessa forma, né? Não, não tem, né? Nossas menções honrosas, né? Dark Souls Remastered e Agony são dois lados completamente opostos da moeda. Porque, nossa, cara, eu esperei Agony desde quando eu tomei conhecimento do jogo, já tem bastante tempo. E eu esperava com muito afinco pelo jogo. Era sabe aquele hype que eu ainda não tinha tido num jogo de terror, dada a premissa, dada a maneira como as coisas estavam sendo executadas, os gameplays. E eu nunca fiquei tão decepcionado com o jogo igual eu fiquei com esse. Cara, você não faz ideia do que é você botar um jogo, jogar 15 minutos e se perguntar: mas que caralho é esse que eu tô jogando?
Meu
Bugs
amigo.
de tudo quanto é lado, de tudo quanto é tipo. Você não via nada daquilo que foi prometido, uma jogabilidade travada, gráficos horríveis. A premissa do jogo, vamos colocar dessa forma, foi a única coisa que se salvou, mas fora isso, o jogo é tão ruim que eu consegui dormir. Quem dorme num jogo de terror? Cara, eu acho que foi a maior decepção da minha vida. Maior até do que aquele Mighty Number 9 que lançou um tempo atrás, foi o primeiro jogo que eu analisei. Eu achei que ia ser bom e não foi. Nossa Senhora!
Meu amigo, eu tava
Então,
re...
assim, fica só
Pode
complementando,
falar.
fica a ideia do que você não deve jogar nem hoje nem nunca, tá?
Eu tava reescutando um dos podcasts que a gente gravou e eu tava ouvindo aquele que a gente gravou com o Fernando, né, o do Fatal Error Nerd. E aí vocês dois, mano, vocês comentando: "Ah, o Agony, a gente tá hypado pro Agony, a gente acha que vai ser um jogão, não sei o quê, não sei o quê." Aí eu tava ouvindo esses tempos atrás, eu falei: "Os caras erraram feio." Mas erraram feio.
Nossa.
Que merda, né? Porque, querendo ou não, o jogo tinha bastante expectativa, né? Pelos trailers de anúncio, ele parecia pegar uma atmosfera bem pesada mesmo, mas flopou.
Não, ele não flopou. O jogo ele é abismal. Flopar é uma definição, é um adjetivo muito bom e muito, sabe, muito é um eufemismo muito grande para o jogo. Ele não flopou, não. Esse jogo é abismal.
Se eu não me engano, eu acho que ele é a nota mais baixa de análises que o site possui. Parabéns, Lu.
Ah, obrigado.
Você analisou uma
Eu
bomba.
vou me esforçar da próxima vez, tá?
O jogo
Ai,
vai ser lembrado, né?
ah,
Por
cara.
essa nota.
Meu amigo, tipo, tá uma situação terrível, terrível. Outro jogo que não foi tão bem nas análises, não tão quanto a Agony, mas que também não agradou tanto assim, foi o Vampyr, o jogo produzido pela Dontnod também, a empresa responsável por Life is Strange. E esperava-se também muito sobre o jogo, criou uma expectativa muito alta sobre o jogo, porque a gente sabe da capacidade da Dontnod de escrever histórias emocionantes, né? Vai de
Life
o
is
próprio.
Strange está aí para provar, né?
Exatamente, o próprio Life is Strange aí tá pra contar toda a história. Mas o que lascou com o Vampyr, segundo as análises, né, foi o sistema de combate, cara. Parece que o jogo muito zoado mesmo. dava a Bruna, que fez a análise também, comentou que o jogo dava crash do nada, assim. O jogo quebrava do nada, simplesmente ela andando no cenário, o jogo parava e fechava. É uma pena, porque eu acreditava que o jogo ia ser bom. Fiquei decepcionado com as análises também.
Me parece que o Vampyr, ele tem um problema com... Os problemas de Vampyr são pontuais. E esses problemas pontuais afetam o conjunto da obra, né? Se ainda fosse uma coisa ou outra, parece que ainda deixava passar, mas parece que é muita coisa.
Quando eu li as análises de Vampyr, eu lembrei, não sei porquê, mas eu lembrei muito do Assassin's Creed Unity, em que... sério, eu só consegui lembrar do Unity, porque, tipo, o jogo em si, ele tem uma história muito boa, né? Tipo, Revolução Francesa, tem uma das primeiras missões, cara, você tá na Bastilha, e daí você vê toda aquela revolução acontecendo, mano, é de arrepiar, na moral. Mas, tipo, depois você vai jogando o jogo, você fala, que merda, bicho, tá tudo bugado, travado. E eu me lembrei dele na hora, assim, eu falei, tipo, podia ter aproveitado todo esse período histórico da hora, porque o Vampyr é da Era Vitoriana, se eu não me engano, em Londres. Então, tipo, é um background muito da hora de se apostar, de se investir. Mas mesmo assim, os caras cagaram com o jogo por causa desses problemas pontuais, como você disse. É uma pena, porque o jogo tinha um potencial do caramba também, assim como o Agony, né? Mas acontece.
Né?
E engraçado que... Assim, hoje a maior parte dos jogos, esses jogos de grande porte, são gastos milhões de dólares, né? Não é possível que uma parte desses milhões de dólares não sejam empregados com a equipe de testes que possa testar minimamente o jogo para não chegar uma bomba para os jogadores, né?
Pois é,
porque,
mano.
Porque, assim, eu acho que... Eu pelo menos não lembro, assim... Aqui, eu não recordo de um jogo que teve, assim, um início ruim e que ele conseguiu dar uma total virada de mesa. Às vezes, ele até ao longo do tempo, ele consegue recuperar um pouco da credibilidade. Mas, assim, mas dizer que ele começou de uma forma ruim e virou totalmente a mesa, né? Acho que a gente não conhece, assim, um caso.
Eu conheço, Drive Club.
Qual?
Drive Club. Começou muito ruim, mas depois se tornou um dos melhores jogos de corrida do PS4.
Aí, ó. Tá vendo?
O próprio The Division, né? Mas o problema do The Division é a questão de jogabilidade, né? No início ele apresentava gráficos como ele é hoje, bem interessantes e tal. Mas no início foi totalmente zoado, né? Foi totalmente, assim, entregue para os jogadores algo meio que às pressas, vamos entregar logo, porque senão o hype passa e tudo mais. Mas o que o Charles falou, cara, eu fico pensando isso mesmo. Eu fico, não é possível que, tipo, a empresa investiu horas e horas afinco pra chegar no dia do lançamento e não ter passado por, sabe, peneiras pra ver se tinha alguma coisa errada, pra ver se não tinha alguma coisa zoada. Porque tem muito jogo que chega pra gente bugado de uma maneira que você fica pensando, como isso pode ter sido aprovado em algum momento, né? Não tem lógica entregar desse jeito porque a empresa só fica queimada. Ainda mais a Dontnod, que, tipo, não é uma empresa grande, não é uma grande desenvolvedora em termos financeiros, mas ela construiu seu nome em Life is Strange. E, tipo, Life is Strange 2 está totalmente hypado por causa do retrospectivo da empresa. Ela até lançou agora esse Capitão Espírito lá, que é um prelúdio para Life is Strange, que todo mundo já começou a hypar de novo, falando que é muito bom, que conta uma história narrativa, tocante mesmo. Então, tipo, é uma empresa que tem um nome a ser zelado também.
Mas um outro jogo que também parece que não foi muito bem aceito foi o Onrush, não é?
Então, cara...
Você pega as análises, faltou identidade. O jogo ele não é ruim, mas não tem identidade. Isso acabou que afastou um pouco. Eu sou muito fã de jogos de corrida e depois que eu percebi... Eu mesmo tava... Quando eu joguei a demo do jogo, a beta, eu fiquei meio assim... Gente, mas o que é esse jogo exatamente? Como o Daniel comentou, ele foi tipo um Overwatch de corrida. Você tinha as equipes, você trabalha em equipe para poder ganhar, mas eu não sei se isso casaria muito na proposta do jogo, sabe? Eu acho que, não sei. Para um jogo que era tido como sucessor de Burnout, a coisa não pegou muito bem.
Na verdade, eu acho que justamente é esse o problema, cara. Depois de Burnout, a gente ficou órfão, tipo, de um expoente desse gênero. Pelo menos eu não consigo lembrar algum jogo de corrida que representa tão bem esse tipo arcade como o Burnout representava. E agora, todo jogo que se apresenta para esse gênero, ele carrega um título muito pesado de ser o sucessor espiritual de Burnout, ou a tentativa de reviver os bons momentos de Burnout. E aí, tipo, ele acaba se perdendo no caminho. Talvez os desenvolvedores nem tinham essa intenção. E por causa desse título que a própria indústria aplica, a gente também coloca expectativa sobre isso, eles acabam tentando promover algo que eles não tinham ideia que seria isso.
Exato. E detalhe, né? Colocou-se exatamente dessa forma, dos produtores de Burnout, a galera que estava na Criterion, e depois saíram e formaram um outro estúdio.
Pois
Então, quer
é.
dizer, rolou essa falta de identificação. Eu acho que se eles tivessem, não sei, escutado a comunidade mais, feito mais alguns testes. É aquilo que você falou, talvez tenha faltado alguém para ir lá e falar: olha, isso aqui não vai ficar legal, não vai dar muito certo. Burnout, né? Quando você coloca, é o tal do erro, né? Quando você associa uma ideia a uma outra já pré-estabelecida. Burnout é, né, tudo sobre competitividade e sobrevivência dentro do caos.
Sim.
Um rush não funciona desse jeito.
Exato. E tipo, querendo ou não, a Codemasters, né, que fez um Rush, ela tem um retrospectivo bom dentro dos jogos de corrida, né? Então, ela sabe como produzir um bom jogo de corrida. O problema foi que ela não conseguiu encontrar a identidade do um Rush.
Por falar nisso, em Codemasters, eu estou aguardando por um novo grid, né? Nunca mais.
Um novo grid, meu amigo. Será que lança mesmo? O último foi o grid 2, né?
Dois,
Grid
isso.
Autosport. Não, foi Grid Autosport.
É, o Autosport. Foi o Autosport mesmo.
A gente teve um novo Dirt, mas ainda não teve um novo
Sim,
grid, né?
exato.
o Dirt 3, né, que lançou no passado. Justamente, tipo, a empresa tem um retrospectivo bom dentro de jogos de corrida. O problema é que eu acho que ela tentou aventurar-se numa parte que, sei lá, não é muita praia dela. Mas enfim, acontece, né? Tipo, Onrush não chega a ser aquele jogo ruim, mas chega a ser aquele jogo em que você precisa de ânimo pra ficar jogando ele o tempo todo, porque não é algo que ele tipo, se sustenta sozinho por si só.
É, isso é um fato. Não é um jogo que vai ter longevidade, né?
Exato, né? Tipo, eu acho que é um jogo que você tem que dividir com seus amigos e ficar passando na casa de cada um a cada final de semana, tá ligado? Bom, vamos entrar então na sessão do domínio do Charlão, porque a gente teve três jogos aí de luta esse mês, em que o Charles já comentou sobre o Street Fighter Collection, mas a gente também teve outra produção da Arc System Works, né? Que foi a mesma que desenvolveu o Dragon Ball FighterZ ou Fighters? Não sei. É, fica a
Eu
seu.
gosto de falar Fighter Z.
Eu também gosto,
Eu
mas eu
acho
já.
massa falar Fighter Z.
Tem gente falando que é só Fighters. Enfim, chame do jeito que você quiser. É, a mesma desenvolvedora do Dragon Ball que lançou esse ano também liberou para nós BlazBlue Cross Tag Battle. Nossa, Cross Tag Battle. Cross Tag Battle. Nome grande, difícil, mas. E aí, Charles, você tem algum comentário sobre o jogo? Eu vi que, tipo, parecia a mesma pegada da Arc System, né? Naquela perspectiva 2D mesmo, com vários combos e muitos poderes, assim, destrutivos mesmo.
Na verdade, algumas empresas, depois de um certo tempo, eles gostam de fazer algumas experiências com o mesmo jogo, né? Pegue exemplos como o próprio Tekken, né? Que eles criaram o Tekken Tag depois de um tempo. E agora foi a vez do BlazBlue. E que também é uma boa franquia de lutas. Na verdade, a Arc System, ela tem se mostrado uma verdadeira especialista em jogos de luta, né? Com Dragon Ball, eu acho que começou a despertar, a mostrar um pouco mais para os jogadores do que Arc System é capaz, porque, assim, o jogos de luta por si só hoje já é uma categoria assim muito de nicho, né? Que muitos jogadores novos não dão muita atenção. E quando dão atenção, essa atenção ela termina caindo para as franquias de sempre, né? Que é Street Fighter, Mortal Kombat, King of Fighters. E graças ao Dragon Ball, Arc System também se mostrou mais para o mundo, né? E o BlazBlue, ele também é um bom jogo, só que ele não tem assim, ele não tem a visibilidade que o Guilty Gear tem, né? O BlazBlue, ele é meio que a cobertura.
Regionalizado, mais para finalizado, né?
Exatamente. Entendeu? Infelizmente não tivemos a oportunidade de fazer o review dele, mas pelo que a gente pôde acompanhar, ele está tendo uma boa. Tá havendo uma boa repercussão, os fãs de jogos de luta estão gostando do jogo. E até aproveitando que a gente falou de Dragon Ball, hoje eu vi um fato que me chamou muita atenção, porque nós temos um evento, né, que chama o EVO, né, que é o maior evento de jogos de luta do mundo, e a quantidade de inscrições do Dragon Ball está superior ao Street Fighter V. Isso é um
Caraca.
fator interessante. Isso é um fator bem
Sério?
interessante.
Olha só.
É, o Guilty Gear, né? Tipo, quem vê vídeos dele no YouTube, você vê que ele é. A máxima dele é fácil de aprender, difícil de dominar. Né? E isso aí, tipo, eu vi que eles aplicaram bastante no Dragon Ball FighterZ também. É. Porque, cara, os combos assim são destruidores, mas tipo, você não é simplesmente esmagando botões, né? Existem poderes que realmente você precisa aprender sequências muito precisas para você neutralizar o inimigo de forma muito potente. Então é muito da hora saber dessa notícia aí do Ivo. Até achei engraçado chamar o evento de Ivo, né? Parece que eu tô chamando uma pessoa, mas beleza. Mas é
Pois
porque
é.
muito da hora, tipo, Dragon Ball parece ser um jogo que tá se destacando no gênero.
É, e serve até como um alerta para Capcom, né? Será que ela está oferecendo o melhor jogo que ela pode com Street Fighter V? Ou será que o jogo ele não tem. Ele tem determinadas características que deveriam estar sendo repensadas para poder conquistar uma fatia maior do público, né?
Isso é verdade.
São nesses momentos que se perde a liderança que tem que se olhar para dentro e refletir, né? Sobre o que.
É porque o próprio Street Fighter é muito técnico, né? Tipo, você precisa realmente dominar os comandos, e eles são bem complicados. Ele é voltado para competitividade, né? Não.
Exatamente.
E aproveitando, estamos falando de Street Fighter, tivemos também o lançamento do Fighting Axe Layer,
Show.
que apesar de não ter o nome, né, mas ele é de fato o sucessor espiritual do Street
Do Street
Fighter X.
Fighter X.
Ele foi criado pelos mesmos caras, né, e ele tem aquela mesma pegada 2,5D, né, que do Street Fighter V. A maioria dos lutadores estavam presentes na trilogia do Street Fighter X, né? E também, infelizmente, não tivemos a oportunidade de fazer o review, mas ele também parece ser um bom jogo. Tá, ele é, as empresas também elas aprenderam com os erros da Capcom em relação ao Street Fighter, que, para quem não lembra, ele teve um lançamento assim um pouco conturbado, com poucos modos de jogo, principalmente single player. Incrível que pareça, muitas pessoas não jogam jogos de luta exatamente sempre desafiando outros competidores, né? As pessoas gostam de jogar modo arcade, modo história, gostam de diversificar um pouco. E a Capcom foi bastante criticada nesse sentido, porque eles estavam meio que apressados para lançar o jogo, porque estava próximo do Evo, que a ideia já era estrear a Evo. Com o novo Street Fighter, né? Ainda não ser mais um Evo ainda com Street Fighter 4. E esse lançamento supostamente apressado fez com que o jogo fosse lançado um pouco capado, né? Sem vários modos de jogo e tal. A quantidade de lutadores ela também foi criticada pelos fãs, né? Na verdade, hoje em dia as pessoas isso vem sempre alvo de críticas, né? Poxa, o jogo poderia ser lançado com uns 30 lutadores, lançou com 12. E,
É
né?
complicado.
Poderia lançar com 30 e a partir daí acrescentar mais, né? Mas já lança com poucos lutadores e você leva 4, 5 anos para ter uma quantidade boa de lutadores, né? Tudo isso tem que ser repensado, porque eu, no lugar dos caras, eu estaria pensando dia e noite em formas de poder. Porque são dois desafios, né? Um é manter o velho público que sempre gostou de jogos de luta, e o outro desafio, que é muito maior, é conquistar novos adeptos. Esse desafio é bastante complicado. Bastante complicado. Se a gente for pegar aí jogadores de 25 anos para baixo, raramente alguém joga jogo de luta, né? Então, o desafio não é fácil.
É interessante você citar isso, porque o o que a gente mais vê de reclamação é em jogos de luta, a questão do jogo ser lançado, por exemplo, em maio, aí 1 ano e meio depois lança o mesmo jogo, só que Complete Edition, é tipo edição premium, em que daí vem com todos os lutadores lançados ao longo de todo o período de lançamento do jogo. O Injustice faz muito isso, né? Lança o Injustice, aí a cada 3 meses lança um pack com 3 lutadores. Aí cada pack custa 30 conto. Então, tipo, você vai comprando lutadores ao longo dos meses, sendo de que seria ótimo se todos já estivessem inclusos desde o lançamento, no primeiro dia que o jogo já chegasse aos jogadores.
É, mas você tem que convir comigo que Injustice não, pelo menos ele não aparenta ser lançado tão capado, né?
É, de fato, Injustice, o cartel inicial dele já é bastante repleto de lutadores, né? Eu só utilizei ele como exemplo porque ele abusa muito dessa política, né? Tipo, nesse Injustice 2 eu acho que foram 3 ou 4 pacotes de lutadores, ou seja, entre 9 a 12 lutadores que você teve que pagar a mais para tê-los como selecionáveis dentro do seu jogo. E depois eles lançaram a edição, né? A edição que você pode comprar e vir com todos, mas é uma política que a empresa adota. Infelizmente a gente tem que conviver com isso, né? Microtransação, meu amigo, é que nem aquela espinha que nunca sai. Você tem que aprender a amá-la mesmo odiando.
Não, é engraçado que o nome Complete Edition, para mim, é um nome é extremamente pejorativo, né? Quer dizer, aí o cara que a comprou 2 anos atrás, ele comprou a Incomplete Edition, né?
Né? Se você for
Verdade.
parar pra pensar, é tenso, né?
Verdade, muito revoltado. Vamos dar essa continuidade então. Eu gostaria de citar aqui. Deixa eu pegar aqui o Super Bomberman R, que eu achei uma das grandes surpresas desse mês de junho. Porque, sério, tipo, me remeteu muito à minha infância, onde eu jogava muito Bomberman.
Você chegou a jogar?
Eu joguei, cara. Eu joguei aquele Bomberman em que você passava as fases, e daí no final da fase você tinha que salvar o código para você poder voltar no jogo com aquele código. Tipo, naquela fase em que você tinha parado. Eu acho que foi, era, acho que era o Bomberman 2, se eu não me engano. Não sei, mas cheguei a jogar esse. Cheguei a jogar Bomberman Racing também, em que você, tipo, corria em cima de uns coelhos, muito doido, mano. Nossa, me
Não,
acabava
não,
aquele
eu tô
jogo.
perguntando se você chegou a jogar Bomberman R.
Ah, tá, não cheguei não, infelizmente ainda não. Mas o da hora, mano, é que, tipo, parece que é um trabalho bem feito pela Konami, né? Reviver esse jogo. A Konami dando umas bolas dentro aí, cara. Parece que não é tão impossível,
É, de
não.
vez em quando ela acerta, né?
A cada 10
De vez em
tentativas,
quando.
uma é dentro, então fazer o quê, né?
Não, e engraçado que esse foi um mês que a gente resgatou muitos jogos antigos de várias publishers, né? E a gente viu quanto tem boas franquias guardadas no armário que poderiam ser
Verdade.
bem aproveitadas, né?
Verdade. Isso
Isso é um
é verdade.
fato.
O próprio Super Bomberman, tipo, ele é uma proposta bem familiar, né? Então todo mundo que gosta de competir entre a família vai gostar de Bomberman, porque é um jogo muito tranquilinho e estratégico também. Eu gosto pra caramba de Bomberman.
Muito de boa, né?
Muito de boazinho, sem se estressar. Tipo, já basta Dark Souls a minha vida pra me estressar. Um jogo que eu também gostei pra caramba da apresentação foi o Lego Os Incríveis, em que ele reúne momentos dos filmes, do primeiro filme e também do segundo filme, cara. O jogo parece ser bem divertido, bem na pegada Lego também, né? Na mesma pegada de não se estressar, só pra diversão. Acho que o Hugo vai fazer análise sim. Fiquei sabendo que você vai fazer
Vou
análise.
sim, com certeza. Tivemos um
Pequeno
problema
imprevisto.
de logística com relação. É, um imprevisto de logística, mas a análise do jogo está a caminho, não se preocupe.
Não, isso aí, a análise está a caminho e eu estou aguardando, porque Lego é sempre divertido.
Eu sempre gostei muito de Lego, então eu jogo Lego, jogos de Lego desde os primeiros, Lego Batman, Lego Star Wars. E vai chegando um momento em que você vai percebendo que vai acabando a tal da imaginação, né? Você já, os caras sempre inovam de um jogo para o outro. Não estou dizendo que os jogos de Lego são ruins, de
Sim.
forma alguma. O que eu estou dizendo é que, às vezes, por exemplo, Lego Marvel Super Hero 2, Super Heroes 2, eles colocaram um monte de coisas legais no jogo, um monte de coisas novas, um monte de coisinhas para você poder fazer, umas side quests maneiras e tal, mas Você já vai sentindo aquele feeling de, poxa, eu já vi isso antes, eu já. Então, às vezes, aí tá faltando uma repaginada num jogo Lego. Sim. Não que seja ruim, de forma alguma. A Lego pode continuar lançando jogos assim, que eu não vou estar nem.
Sim, é curioso você falar isso mesmo, porque na verdade, se você pegar todos os jogos Legos, o que muda, na verdade, é o contexto, é a ambientação, né? Tipo, ambientado em Harry Potter, ambientado em Star Wars, ambientado em Marvel, ambientado agora nos Incríveis. Mas a premissa do jogo.
Com as características respectivas, né?
Mas a característica do jogo é essa. Você, tipo, bata nos inimigos, avança nos estágios e complete as fases. É isso aí. E, tipo, eu acho que seria da hora eles repensarem, né, em algumas mecânicas, né? Talvez colocarem alguns elementos ali de, até de RPG, né? Tipo, de criação de árvore de habilidades. Nem que seja simples, simplória, né? Apenas para dar uma renovada, eu acho que seria até interessante nessa pegada do Lego. Porque, na moral, o objetivo deles é isso, né? Promover a diversão sem um compromisso sério. Mas uma... Muito, muito adulto joga Lego. Muito adulto joga Lego.
Eu compro Lego. É a mesma coisa de você falar assim: eu vou comprar um Lego, uma caixa de Lego para as minhas filhas. Se é que você me entende.
Aham, tá bom. Suas filhas nunca veem esse Lego, na verdade. É você que me
entende. É mais ou menos isso.
Meu Deus do céu. E, para finalizar o mês de junho, pra gente não se ater muito a esse mês, acho que o maior lançamento, né? Do mês, talvez um dos maiores, né? Que é The Crew 2, jogo da Ubisoft, em que tem recebido bastante elogios, principalmente pela questão gráfica. Teve um salto muito bom do primeiro jogo para o segundo. Ainda assim, ele tem algumas ressalvas, como apresentando as mesmas características no The Crew 1, não tendo muita diferença, né?
Parece cara, que... eu não sei se ele tá recebendo tantos elogios assim, não. O pessoal não tá muito satisfeito com o jogo.
Na verdade,
eles estão reclamando muito com relação ao fato de o multiplayer ser, tipo, desnecessário, porque você não tem jogador versus jogador, o modo jogador versus jogador real dentro do jogo. Uhum. Estão reclamando dos controles, da inteligência artificial, que é uma negação. Então, quer dizer, os gráficos, de fato, são muito elogiados. E eu joguei a demo. Então, pelo menos pela demo, tava muito bom. Uhum. Agora, né, o pessoal tá... Não tá gostando muito disso, não. E parece que o multiplayer, né, é muito vazio, né?
É, porque, na verdade, a proposta do The Crew é muito esquisita.
É aquela situação, né? O mundo sempre conectado, então...
Uhum. Não tem como fugir disso.
Exato, é mais ou menos isso.
Bom, acho que esses são os jogos do mês de junho. Vocês têm algum... alguma coisa a adicionar, algum acréscimo a ser realizado?
Com relação ao mês de junho mesmo, só tenho, na verdade foram dois jogos de corrida, né, que eu gostaria de colocar dessa forma, que é o The Crew 2, que nós acabamos de comentar, e o MotoGP 18,
sim.
Que já recebeu críticas muito ferrinhas por conta dos gráficos, o pessoal tá descendo o pau no jogo por conta disso. Parece que um comentário geral é que é um jogo dessa geração feito pra geração passada.
Eu adoro esse tipo de comentário, você não faz ideia.
O pessoal não gostou. Eu gosto de jogos de corrida, eu não cheguei a experimentar, não. Mas além dessa situação, me parece que o pessoal reclamou também da jogabilidade, que não ficou tão boa.
O meu PS4 foi review dele? Acho que não, né?
Não, MotoGP não.
Então, pro mês de julho, que também não tem lá essas coisas, não, meus amigos. A gente tem...
Que isso, velho? Mês de julho tem Mega Man X Collection.
Ah, nossa, que jogão, caramba. Nossa, tô tão feliz com esse jogo.
Não, como eu acho... você é desagradável.
Se você parar de analisar, o grande jogo é o Mega Man Collection mesmo, porque de resto não tem, não. Não tem nenhum assim, jogo assim de destaque. A gente tem umas...
Odeio você.
A gente tem algumas produções muito boas, na verdade, mas todas são independentes, né? A gente tem o The Banner Saga, que eu acho uma proposta muito da hora. Eu gosto muito de jogos de RPG táticos, em turno também. Me lembra pra caramba o XCOM, né? Que foi dado nesse mês de julho, no sentido da jogabilidade, uhum. Claro. E um que também me chamou muita atenção... Que é o jogo da Hora de Aventura, que é Hora de Aventura, né? Hora das
Adventure Time. Isso. É a Hora de Aventura.
Cara, parece
pode ter mais de uma aventura porque eles geralmente são dublados, são todos localizados totalmente pro Brasil, então.
E, cara, parece ser muito divertido, na moral. Tipo, o desenho em si eu já acho hilário, já. Nunca cheguei a acompanhar, mas eu sempre, quando acompanhava, rachava de rir. E pelo jogo, parece que eles pegaram bem a essência.
É, tomando por base que o Hora de Aventura não é o primeiro Hora de Aventura, né?
Sim, não é o primeiro Hora de Aventura.
Muitos outros já foram lançados e tal.
Mas a...
Não, você comentou que esse mês não tem expoente do gênero, não tem expoentes assim de relevância. Para quem tem o PSVR, The Persistence sai agora esse mês.
Ah, é verdade. The Persistence é um jogo bom mesmo. A gente testou na BGS, não foi?
Testamos. Eu fiquei 5 minutos com o VR na cabeça e depois eu tive que tirar porque eu tava passando mal.
O The Persistence é o jogo de tiro, né?
Exato, é aquele jogo de terror e com ambientes gerados aleatoriamente. Cada vez que você morre, ele gera uma nova nave que você tem que
perseguir. Fiquei com uma dor de cabeça monstruosa também nesse jogo. Verdade. Nó, saí de lá enjoado, verdade. Porque ele. Você não somente tem que andar, como também você precisa mirar muito rápido. Então, os inimigos surgem ao redor de você também. Nossa, é um terror, fiquei com uma dor de cabeça aquele jogo. Verdade. Mas é um jogo muito legal, eu gostei pra caramba.
Eu acho que pior que ele deve ser jogar o Wipeout, né?
Não, isso aí...
Cara, imagina jogar o Wipeout com VR. Eu queria entender quem foi o louco que fez isso.
Não, o cara tava alto na droga, esse aí que inventou o Wipeout pro VR. Porque olha, tipo, só de pensar em dar o Barrel Roll, eu já fico aqui zonzo. Imagina eu jogando, é louco.
Eu já fico tonto jogando o jogo de vez em quando, sem o VR. Eu fico porque você não gira a cabeça, né? Então você vê, nossa senhora.
É um terror, absolutamente um terror, verdade. A gente também tem um lançamento que eu achei bem interessante, que é o Airfall. É um jogo de FPS também, em que alienígenas dominaram a Terra. E você, claro, faz parte de um grupo de resistência humana e precisa sobreviver. Mas ele tem, tipo, características, elementos, recursos muito interessantes. Como me lembrou também a parada de construção do Fortnite. Você vai poder construir barreiras, assim, instantâneas para defender-se dos alienígenas. E, cara, vai ter recurso também de criar armas com pedaço de sucata, né? Então você vai inventando todo tipo de arma louca que você vê na cabeça. E parece ser bem sanguinário também, cara. Lembrou muito você, Hugo. Tipo, parece ser bem violento.
Pô, rapaz, é bom, hein? Você já pode reservar pra mim. Se tem violência demais, então eu gosto.
Exatamente, ó. Então, se precisar. É que nem o Daniel falando sobre o Modern Gunship. Que, mano, é a cara do Charles também. Vixe, é um jogo. Nossa, é um jogo que eu vi fazendo a notícia dele, né? Nossa, eu fiquei tonto, porque. É um brawler, com mistura de bullet hell, com uma mistura de FPS, que você fica assim, meu Deus, pra onde eu olho, pra onde eu atiro, eu só vou ficar apertando o botão de atirar e torcendo pra acertar alguém. É loucura pura, na moral. A gente também tem MXGP Pro. Esse jogo é também do mesmo gênero do MotoGP 18 também, não é, Hugo?
Não, MXGP é um de motocross.
Motocross.
MotoGP 18, ele é moto velocidade. Tipo, a Valentino Rossi, essas coisas. MXGP, ele é de motocross. A lama, aquelas coisas. É uma pegada mais hardcore. Hardcore no sentido de o negócio é mais emocionante.
Eu confesso que jogo de moto, cara, o único que eu me interessei até agora foi o Trials. Em que eu até tô baixando aqui por causa da Plus, hoje é o último dia, pra ver se eu me dou bem com ele.
Você até lembrou bem, vou dar uma testada pra ver, né, quem sabe.
Sim. Vai lá, vocês vão gostar, é um jogo fácil, jogo tranquilo.
Vixe, eu tenho até medo quando você começa a falar assim, mano, meu Deus.
Facinho, não dá raiva, puta você merda. Não quer quebrar o controle, vou testar de boa.
É a mesma coisa do XCOM 2, tipo, quem acha que XCOM 2 é fácil, se ferrou, meu amigo, porque o jogo é demônio, o jogo te ferra o tempo todo, o jogo não tá nem...
E parece que ele é um jogo... Terminei.
Não, eu vou falar que o jogo não tá nem aí pro seu bem-estar, ele quer te ferrar o tempo todo.
Pois e parece que ele é um jogo que você não pode voltar, por exemplo, se você terminar uma determinada ação, ela te acompanha pelo resto do jogo, os caras morrem de verdade.
Os caras morrem de verdade, é porque, tipo, o XCOM 2, o jogo aqui, ele é inspirado no jogo de tabuleiro, né? É, então, tipo, o jogo de tabuleiro, ele segue essas mecânicas. Se, cada ação que você toma pra você, pros seus personagens, e elas vão te perseguir até o final da campanha. Então, tipo, é um jogo que te ferra o tempo todo. Se você perder um soldado num combate, esse soldado não vai voltar em nenhum momento, dali pra frente até o final do jogo. Então, você tem que pensar em cada ação. E, tipo, esse jogo, como o jogo de tabuleiro, tem o adicional da sorte, né? Então, ao você realizar uma ação com o personagem, você ainda tem que torcer para que a inteligência do art da artificial do jogo te abençoe com a sorte de acertar os golpes contra os alienígenas. É uma merda. Você, tipo, fica puto o tempo todo. Sonic Mania Plus também é um dos jogos lançados para julho. É, e você, o que fez a análise do Sonic Mania, disserte sobre o Sonic Mania Plus.
Sonic Mania Plus, ele vai adicionar dois novos personagens, algumas outras possibilidades, o multiplayer para até quatro personagens, um novo modo de jogo. E eu já estou louco para poder comprar edição física, né? Porque o Sonic Mania Plus vai ser lançado em edição física. E assim, é Sonic Mania, o melhor Sonic já lançado em não sei quantos anos. Então, eu recomendo fortemente para quem puder adquirir o jogo, adquira sem medo de ser feliz. São dois personagens, eles estavam só presentes no jogo um jogo de arcade do Sonic, Sega Sonic, o Porco Espinho, lançado há um tempão, que é o Ray, o Esquilo Voador, e Mighty, o Tatu. E eles têm habilidades específicas. O Ray, ele pode voar sem perder a altitude, ele não é igual ao Tails, que você voa por um tempo e depois ele cai. O Mighty, ele pode dar aquela pancada no chão, você pula e você dá aquele slam. Além do que, eles vão ter algumas adições, né? Que tem um modo Encore, que são níveis remixados, um modo competição para quatro jogadores e uma batalha contra o Metal Sonic, toda retrabalhada. O Metal Sonic, ele foi refeito com base na apresentação dele em Knuckles. Perdão, em Knuckles Chaotix de 95. Knuckles Chaotix saiu para 32X. E a versão, um mimo interessante para os jogadores, é que a versão física vem com um artbook de 32 páginas. E o cover dele, ele é reversível. Então você pode colocar tanto de um lado quanto do outro.
Caraca, que da hora.
Eu mal posso esperar para lançar. Eu preciso desse jogo.
Nossa vida, hein? Parece que é o lançamento do ano.
O Sonic Mania foi lançado em agosto ou junho, não estou lembrado agora. Ele foi lançado com uma nota altíssima e foi extremamente bem recebido. Sonic Forces foi lançado, foi em agosto. Sonic Forces foi lançado em novembro e o pessoal detestou.
Isso é verdade.
Incluindo eu.
Inclusive o
Incluindo o
Charlão,
Charlão.
que fez a análise do jogo, também aí fez outra review aí, outra bomba.
A SEGA ainda não acertou a mão, sabe? Ela não conseguiu acertar a mão com o 3D, igual o Charles comentou na análise dele. Tá faltando alguma coisa ainda. Enquanto ela continuar seguindo por esse caminho, não vai dar certo.
É algo meio complicado, né, bicho? Tipo, o Sonic se consagrou com a visão 2D. É, e tipo, a SEGA se acomodou com isso, né? Não, acho que ela não se, ela na verdade só se interessa em fazer algo assim 3D porque o nome Sonic tem muito peso. É, tem o The Banner Saga Trilogy, ele é lançado também porque o terceiro jogo e o último capítulo da saga The Banner Saga vai ser lançado juntamente, né? Então eles estão lançando essa trilogia. É um jogo que eu não joguei nenhuma das sagas, mas eu achei bastante interessante a premissa. Talvez o site tenha essa análise aí, se assim eu conseguir o código da review. É porque ele é focado justamente na premissa em apresentar uma história tocante, uma história emocionante, né, de um reino ameaçado, que você é o herói e você precisa lidar também com o gerenciamento de personagens, de pares, porque também a cada morte do seu personagem, essa decisão continua com você pelo resto do jogo. E você precisa lidar com a situação. Tipo, o próprio jogo se define como a história continua independentemente do que aconteça. Então, se você está no controle do protagonista, por exemplo, se o protagonista morre, a história vai continuar mesmo sem o protagonista. Não existe game over, existe apenas vertentes que vão seguindo o jogo de maneira diferente. E eu acho essa premissa muito legal. Eu gosto bastante de jogos assim que apostam na estratégia, no RPG tático. Vamos ver aí o que dá. Eu acho que o terceiro capítulo vai fechar com chave de ouro a trilogia.
Vamos esperar que sim, né?
Eu acho que vai sim. É Shining Resonance Warframe. Esse aí foi.
Shining Resonance Refrain é um jogo. É um jogo do segue a série a série Shining, né? Desde lá do
Do Mega Drive.
Shining Force, do Mega Drive. Shining Force 1, Shining Force 2, Shining Force Gaiden. Então, mas existem vários tipos de. Vários tipos de jogos. Antigamente era um RPG tático. Inclusive, se você gosta de RPG tático, você vai gostar de Shining Force 2.
É mesmo?
Era um RPG tático, agora virou action RPG, acompanhando a tendência do momento. E eu, particularmente. Já foi, é um jogo lançado, já não é um jogo novo, diga-se de passagem. Ele é um jogo que já foi lançado para o PS3, inclusive.
Caramba.
Sim, foi lançado para o PS3 em 2014. E para o PS4, vai sair agora, em 2000. Na verdade, era Shining Resonance. Foi lançado para PS3. Agora vai sair como Shining Resonance Refrain, com uma localização pro Ocidente, agora em dia 10 de julho. Já saiu no Japão, diga-se de passagem. Saiu, foi lançado dia 18 de março. Que as batalhas, eles lembram muito a série Tales. Quem gostou da série Tales, então provavelmente vai gostar de Shining Resonance. Eu quero muito jogar esse jogo, porque já tem muito tempo que eu não pego num jogo da série Shining. Eu quero ver como eles evoluíram ao longo dos anos. Gostava e gosto ainda. Eu tenho o Mega Drive, eu tenho o Shining Force 2, de vez em quando ainda jogo. Então eu quero ver como é que foi essa questão dessa evolução.
Graficamente ele está se mostrando bastante bonito, né?
Com certeza. Uma das coisas muito legais desse Shining Resonance é que ele vai vir com mais de 150 DLCs que foram lançados para PS3.
Caramba!
Pô,
Né?
você me lembrou quando o cara comprava o Gran Turismo uns 2 anos depois,
Vinha com
no
30
Play
letras,
3.
né?
Ficava
25
2 anos
letras
baixando.
diferentes.
Tá aparecendo a CD Projekt Red dando DLC a rodo. Mega Man Legacy Collection, então, que será a coletânea de um monte de Mega Man aí, porque a Capcom é outra também que não consegue fazer com que não consegue abandonar o Mega Man, né?
Nós já discutimos isso, né? Vai sair Mega Man 11 agora em outubro ou agosto? Vai sair dia 2 de outubro.
2 de outubro?
É 2 de outubro. O primeiro Mega Man em muito tempo. É a continuação do Mega Man 10, que saiu um tempo atrás.
Sim.
Só que os gráficos desses serão diferentes, né? Mega Man 11 vai sair com gráficos mais atuais. Mega Man 10 foram com gráficos retrô. E Mega Man X Collection, depois do lançamento da Mega Man Collection 1 e 2, era um caminho natural. Que a X Collection fosse lançada. Só que ela vai ser lançada com uma adição, porque já há uma coletânea do Mega Man X para PS2. Ou Mega Man X, né? Não é Mega Man X, é Mega Man X. Há uma coletânea dele para PS2 que engloba os 6 primeiros jogos da série. Esse não, ele vai englobar todos os 8. E mais alguns extras, o que é diferente. O Charles fez a análise do Mega Man Collection 2, se eu não me engano. E ele disse para mim que eram só os 4 jogos base, do 5 ao 8 e mais nada. E a Capcom resolveu fazer uma coisa diferente agora. Para mim, Mega Man X é a melhor. Perdão, Charles, pode falar.
Não, é isso que eu ia dizer. Se você simplesmente aglutinar vários jogos numa coleção e querer vender, realmente a gente nunca vai recomendar que ninguém compre.
Com certeza. Ah, de quem diga, a coletânea do Dead Rising, né? Que eles só juntaram. Só juntaram os jogos e lançaram, não colocaram nenhum extra. Dead Rising 1, 2 e o 2 Off the Record. Agora não, agora parece que vocês aprenderam. E eu estou extremamente ansioso por esse jogo, porque Mega Man X foi uma saga que fez a minha infância. Joguei demais, descobri todos os segredos, as armaduras, etc e tal. Não joguei o 7 e o 8, então isso vai ser uma oportunidade para mim. E quem sabe a gente não tem uma esperança deles lançarem uma coletânea com Mega Man Zero, né?
Da hora. É, a gente, na verdade, Mega Man fez a infância, né? Tipo, a vida de muitos jogadores. É um jogo que marcou época de uma forma, assim, espetacular também.
Com certeza. Quem tinha o Super Nintendo, acho que poucas pessoas tinham o Super Nintendo e não jogaram o Mega Man X.
É verdade. Bom, acho que a gente comentou todos os jogos de julho, né? Alguma adição a ser feita? Acho que já foi
Acho que
tudo.
só 2000, 2000 e XX que vai lançar agora no começo do mês, que é um jogo ao estilo ROG, com fases geradas aleatoriamente, e com a jogabilidade ao estilo Mega Man. Ele parece ser uma proposta interessante. Eu espero que não saia o Mighty Number 9.
É, esse é o nosso medo, né?
Nossa, porque aquele. Que castigo.
Será mesmo, é? Acho que não sai não. Depois do tão criticado que ele foi, acho difícil eles quererem tocar no nome dessa franquia de novo.
Será?
Com certeza. Então, galera, passamos os jogos de junho, passamos os jogos de julho. E agora a gente vai fazer um breve comentário também sobre os jogos da PlayStation Plus de julho também, né? Que a gente foi, que foi revelado na última quarta-feira. E descobrimos que teremos a oportunidade de jogar Heavy Rain e a Absolver. Dois jogos que serão gratuitos ao longo deste mês de julho. Dois jogos muito bons, diga-se de passagem, pelo menos na minha opinião. Heavy Rain, né? Tipo, a Sony continuando a campanha ainda de Detroit. Eles disponibilizaram gratuitamente Beyond Souls no mês de maio, se eu não me engano. Também da Quantic Dream. E agora Heavy Rain, também da Quantic Dream. É, disponível gratuitamente, que dizem que ainda é o melhor jogo da empresa. Mesmo com a chegada de Detroit, continua sendo um dos melhores jogos da empresa. Até porque foi o precursor, né, desse gênero de cinema, é, em que você precisa tomar decisões, e essas decisões
são
irão...
jogos interativos.
Jogos interativos.
Fortemente interativos.
Exatamente, que essas decisões irão gerar consequências diferentes. É um jogo, assim, muito respeitado e tal. Uma platina fácil aí. Para os caçadores do plantão.
Para quem gosta.
Para quem gosta. E Absolver, cara, eu fiz análise na época do lançamento. É um jogo, assim, como eu posso definir? Atípico. É, não é um jogo fácil. Não é. É um jogo em que você demora para dominar. Porque para você fazer os golpes, você precisa fazer sequências como se você estivesse jogando um jogo de luta mesmo. Sendo de que a premissa dele é uma aventura a lá Dark Souls, assim. Mas ele é um jogo muito preciso, muito justo mesmo. Eu gostei bastante dos controles, os combates, os movimentos são bem da hora de acompanhar, é muito estético, os movimentos são bem legais. E assim, é um jogo que é rápido, ao mesmo tempo que é um jogo muito desafiador. Então a cada vez que você...
Mas ele não era um jogo só multiplayer?
É um jogo que, na verdade, não só multiplayer. Na verdade, você é inserido no mundo interativo, né? Então, você tem que estar online para você entrar no jogo. Mas daí tem a história dentro do jogo, né? Você é inserido no mesmo mundo dos jogadores. E os jogadores alguns estão mais avançados que você. Outros estão no mesmo patamar que você. Então, ou você pode juntar com eles para seguir a história do jogo. Ou você vai combater contra esses jogadores. Ele é que nem o Need for Speed, né, o de 2015. Você precisa estar com conexão constante com a internet, porque você divide o mesmo mundo com todos os jogadores que estão jogando o jogo naquele momento.
Entendi.
Vocês têm alguma observação sobre os jogos aí disponibilizados?
Cara, eu vou experimentar Heavy Rain. O pessoal fala muito bem e eu não gosto do estilo. Vou ser honesto com você, eu tenho uma preguiça muito grande desse tipo de jogo. Uhum. Mas apesar de já saber de toda a história de Heavy Rain, não vou dar spoilers, mas eu já tinha lido antes sobre a história, porque eu imaginava que eu nunca ia jogar, então queria saber, conhecer um pouco. Eu vou jogar só para ver como se desenvolve a coisa. E Absolver é um jogo que sempre tive muita curiosidade. Eu nunca tentei antes. Porque aquela questão, essa questão do online, sempre online, com esse estilo de jogo, não sei, não me agradou muito, sabe? Ele não era uma coisa assim que não... A proposta não desceu pela minha garganta, mas talvez agora, né, com a oportunidade da Plus, eu vá fazer isso. Pelo menos para poder experimentar, né? Falar assim, eu não gostei, então vou deixar para lá.
Sim.
Comigo, na época eu joguei uma demo. E, se eu não me engano, ele tinha uma compatibilidade com o Move, né? Na época, eu peguei o PlayStation Move e ele tinha essa compatibilidade. Eu baixei a demo para testar. A proposta me pareceu interessante, mas eu não cheguei a jogar a versão full na época. Então, eu vou aproveitar o ensejo agora para conhecer, né? Na pior das hipóteses, quem sabe, desinstalo.
O bom é que, na verdade... O que eu sempre gostei dos jogos da Plus, da Sony, é que ela oferece, assim, um catálogo bastante amplo, né? Ano passado mais, porque ela oferecia bastante jogos independentes, e esse ano ela realmente mudou bastante a abordagem. A gente vê, tipo, jogos, assim, de grandes empresas sendo disponibilizados gratuitamente. Esse ano a gente já teve XCOM 2, mano, que lançou no mês passado, que o jogo tá R$ 200 na PlayStation Store. Então, tipo, só se você fazer a conta, a sua PlayStation Plus anual já compensou só por esse jogo. Mas a gente teve outros grandes jogos ao longo desse ano. Então, é bastante da hora esse catálogo diverso, né? O Heavy Rain, que é um jogo interativo, e Absolver, que é um jogo extremamente, que, tipo, é dependente do seu controle, da sua atenção, da sua movimentação. Para você ter uma ideia, o Absolver, o sistema de combate dele, ele altera simplesmente em você segurar o R2. Se você segura o R2,
Como assim?
tipo, se você segura o R2, é como se você estivesse ativando o modo bater colocado no PES, né? Quando você segura o R2, o seu combatente, ele assume outra posição de combate e com isso você desbloqueia novos movimentos de ataque. Então, tipo, se você solta o R2, é um set de movimentos. Se você segura o R2, é outro set de movimentos. Então, só de você
Olha.
fazer isso, tipo, até mostra o personagem, é como se ele colocasse uma perna mais pra frente ou mais pra trás, e aí ele desbloqueia, tipo, set de movimentos diferentes. É um jogo, assim, bem diverso, bem da hora mesmo. Essa é a parte, assim, que mais me chama atenção, porque tem muito estilo marcial, muito da hora mesmo. Os movimentos são lindos. É um jogo assim, bem da hora mesmo pra quem curte esse tipo de coisa. Eu acho que é isso. Nós falamos de todos os jogos aí que serão lançados em julho, em junho, e os jogos da PlayStation Plus. Eu fiquei muito feliz pelos jogos da PlayStation Plus, na verdade. Já só não joguei o Heavy Rain. O Absolver já tenho aqui. Isso aí, galera. Vocês têm mais alguma coisa adicionada para esse podcast?
Acho que por
Acredito
enquanto
que não,
não.
acredito que nós somos bem concisos, falamos muita coisa. Esse podcast a gente pode colocar se for um podcast mais tranquilo, né? Mais os meses, esses dois últimos meses foram
Bem mais suavinho, né?
bem mais suaves. Fora E3, né? Porque E3 foi
Foi um
mas
caos, uma dor de cabeça
sobre
ali.
E3 nós já conversamos. Então, eu acredito que
Exato.
não. Sim. Tudo já foi bem englobado.
Show de bola, galera. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado para quem acompanhou aqui até esse momento. Gostaria de pedir que você deixe seu comentário aí com seu feedback, apresentando também sugestões de pautas, aquilo que você quer que a gente converse, e também deixando seu comentário sobre o que achou do podcast. E toda sugestão é válida, todo comentário é válido. Hugo Bass, Charles, muito obrigado pela presença de vocês e se despeço da galera aí.
Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos aqui que nos ouviram até agora. Agradecer a presença do Charles e do Rafael. E desejar a vocês uma ótima semana e joguem Doom. Ó, deixa de jogar, não. Deixa pra caralho.
Ai, ai, você vai ficar com esse Doom aí pro resto da vida agora.
Certeza.
Bom, valeu galera aí por mais um The Cast of Us. Realmente foi um mês tranquilo, tranquilo até demais.
Pois é.
Esperamos que no próximo fim do mês tenhamos momentos mais emocionantes.
Isso aí, assim nós esperamos, né? Pra gente ter mais o que comentar também. Bom, galera, muito obrigado novamente. Até semana que vem, ou mesmo até essa semana. Acho que essa semana é capaz de sair uns dois podcasts aí. Tamo junto, valeu, até mais.